dia armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando.
Papo!
Olá, amigo e amigo ouvinte, eu sou o Renato Barbato e este é o seu, o nosso Papo no Balcão, que chega com essas novidades para você.
Papo!
Fernando Botelho fala sobre a primeira voz sintética gratuita do Brasil.
Eita!
As músicas, como sempre, estão muito bem selecionadas. Você não pode deixar de curtir. Ouça e compartilhe.
Eita!
Quer bater um papo com o Papo no Balcão? Não passe vontade. Mande um e-mail para paponobalcão, tudo junto, sem último, @gmail.com ou mensagem via WhatsApp. 11 para quem está fora de São Paulo, 993970327.
Papo no Balcão.
O segundo capítulo da montagem As Duas Vizinhas do Galera Sound.
Papo no Balcão.
Papo e notícias e duas grandes conquistas da Escola de Gente.
Apresentação.
Pensamentos e reflexões e mais pérolas da nossa grande poetisa Jorge Bragança.
Renato Barbato.
Compositor do primeiro samba do planeta está no quadro Relembrando. Começando mais um Papo no Balcão com aquela dica toda especial para você. Não deixe de visitar o site Acessibilidade em Foco. Lá tem muito material bacana e totalmente inclusivo. Audiolivros, audiomanuais, tutoriais, dicas, piadas, telefones úteis e muito mais. Acessibilidadeemfoco.com. Criado e mantido pelo Douglas Mari, você não pode deixar de visitar. Um site feito para pessoas com e sem deficiência visual. Você não pode perder. Acessibilidadeemfoco.com. O site feito especialmente para você. Também quero convidar você a visitar o portal ProTrabalhador Agência de Notícias, protrabalhador.com.br, onde eu mantenho uma coluna sobre trabalho e emprego para pessoas com deficiência visual. Quer se qualificar, saber como empreender? Então você não pode deixar de visitar o portal ProTrabalhador Agência de Notícias, protrabalhador.com.br. Tudo sobre trabalho, emprego, empreendedorismo, qualificação e diversidade. Quer se recolocar no mercado de trabalho? protrabalhador.com.br. Bom, agora chegou a hora dos abraços e agradecimentos. Primeiro, quero agradecer ao Ademir Faria de Cabreúva pelos toques e dicas que ele tem me passado. Muito obrigado, Ademir, pela amizade, confiança e sintonia no papo. Também quero mandar um abração aos dois fiéis ouvintes, o Zeca Benjamin de Canela, no Rio Grande do Sul, e o Aparício Vieira do Jardim Iracema, aqui em São Paulo, capital. Um beijão para Regina Helena Matias, do Tucuruvi, em São Paulo, para Fernanda Almada, de Araxá, em Minas Gerais, para Aquelita Oliveira, de Santarém, no Pará, e para todos os ouvintes, agradecer muito, muito pelo carinho de sua sintonia e audiência. E agora chega de Lero Lero e vamos ao primeiro quadro do papo, que o programa vai bombar.
Relembrando.
Ernesto Joaquim Maria dos Santos, o histórico e legendário sambista Donga, nasceu no dia 5 de abril de 1890 na cidade do Rio de Janeiro. Foi um músico, compositor e violonista brasileiro apontado por historiadores como autor do primeiro samba do mundo, em parceria com o jornalista Mauro de Almeida. Filho de tia Amélia, baiana e cantadeira de modinhas, mostrou seu veio musical em rodas de música promovidas pela lendária tia Ciata, João da Baiana e Pixinguinha, já relembrado no programa. Aos 14 anos de idade, aprende a tocar cavaquinho, violão e banjo, além de dançar partido alto, influenciado pelos frequentadores dos cantomblés e sambas organizados pelas baianas da Cidade Nova. O sucesso e a fama chega para Donga no ano de 1916, quando ele compôs em parceria com Mauro de Almeida o que é considerado o primeiro samba da história, Pelo Telefone, gravado por Baiano, pela pioneira Casa Edson, também relembrada nesse quadro. Fundou em parceria com Pixinguinha a orquestra típica Donga Pixinguinha. Com um amigo, também organiza o grupo Oito Batutas. Reconhecido pelas suas marchas, choros, ranchos e sambas, o grupo excursiona no ano de 1922 pela Europa, levando a música brasileira ao velho continente. integra a banda Carlito Jazz em 1926 e em 1932 faz parte do grupo Diabos do Céu. Em 1940, grava nos Estados Unidos o disco Native Brazilian Music, organizado pelo maestro Villa-Lobos e pelo norte-americano Leopold Stokowski. Apareceu em 9 faixas, entre toadas, sambas, macumbas e lundus, lançado pela gravadora Columbia. Afastado do show business por mais de uma década, volta a se apresentar no final dos anos 50, junto com o grupo Velha Guarda, em espetáculos organizados por Almirante. São de sua autoria os sucessos Passarinho Bateu Asas, Bambu Bambu, Patrão Prenda Seu Gado, Seu Mané Luiz, Ranchinho Desfeito, entre dezenas de composições. Em meados da década de 1950, vai morar em Aldeia Campista, onde vive como oficial de justiça aposentado e longe dos holofotes em companhia de sua derradeira companheira. Ele casou-se por 5 vezes. Pobre e esquecido pela grande mídia, se recolhe no Retiro dos Artistas, onde passa seus últimos dias. Com a saúde debilitada devido ao diabetes e quase cego, fecha os olhos aos 84 anos, no dia 25 de agosto de 1974, na cidade do Rio de Janeiro, o criador do ritmo mais popular do Brasil, Donga. Vamos ouvir agora em gravação original da Casa Edson, seu grande sucesso, escrito para sempre na história da música popular brasileira. De Donga e Mauro de Almeida, com Baiano, pelo telefone.
O chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. Ai, 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 é deixar mágoas pra trás, ô rapaz. Ai, 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 fica triste se é capaz de verar. Ai, ai, é deixar mágoas pra trás, ô rapaz. Tomara que sua pai, pra não tornar fazer isso, tirar amores dos outros, depois fazer seu pedido. Ai, se arrolia, senhor, senhor, se embaraçou, senhor, senhor, é que a vizinha, senhor, senhor, nunca sambou, senhor, senhor, porque se samba, senhor, senhor, se arrepiar, senhor, senhor, põe perna bamba, senhor, senhor, mas faz gozar, senhor, senhor. Piro me disse, se o morcego visse não fazer tolice, que eu então saísse dessa esquisitice, me disse, não disse. Ai, ai, a estátua de ideal triunfal. Ai, 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 vivo nosso carnaval sem rival. Ai, 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 a estátua de ideal triunfal. Ai, 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 vivo nosso carnaval sem rival. Se quem tira amor dos outros, por Deus fosse castigado. O mundo estava vazio e o inferno habitado. Queres ou não, vir pro cordão, é ser folião, de coração, senhor, senhor, porque este samba me arrepiar, põe perna palma, senhor, vai voltar. Quem for for bom de gosto, mostre-se disposto, não procure encosto. Tenha o riso puto, faça alegre o rosto, nada de desgosto. Ai, 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 samba, samba com calor, meu amor. Ai, 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 pois quem dança não tem dor nem calor. Ai, 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 samba, samba com calor, meu amor. Ai, 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 pois quem dança não tem dor nem calor.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh yes!
Olá, ouvinte do Papo no Balcão, eu, Renato Barbato, novamente venho falar do Balcão da F123, com o Fernando Botelho. A organização está lançando a campanha para descobrir e contratar a primeira voz sintética gratuita do Brasil. E é sobre esse tema e alguns outros mais ligados à F123 que nós vamos conversar. Fernando Botelho, seja muito bem-vindo novamente ao Papo no Balcão e cumprimente o nosso ouvinte, por favor.
Obrigado, Renato. Olá a todos. É um prazer estar aqui com vocês.
Eu que agradeço, Botelho, a sua presença novamente no Papo no Balcão, falando sobre esse projeto inédito no Brasil. De onde surgiu a ideia de lançar essa primeira voz sintetizada gratuita aqui no nosso país?
Então, Renato, o que temos até hoje no Brasil são vozes pagas, que são de boa qualidade, e tem uma voz que eu conheça que não é de muito boa qualidade, que é gratuita e é baseada em software livre. Então, isso restringe muito o que pode ser feito em termos de projetos de grande escala no nosso país. Nós precisamos de uma voz que seja baseada em software livre, para que qualquer desenvolvedor de software possa modificá-la e adaptá-la e usá-la da forma que for melhor para o seu projeto. Precisamos de uma voz que seja de boa qualidade, para que o usuário goste de usá-la e use essa tecnologia em vários contextos, né, inclusive na leitura de livros. E precisamos que seja gratuita, porque a realidade nossa é que se você quer fazer algo realmente em grande escala, não dá para você cobrar pela voz. Nós queremos atingir não só o usuário da classe média, mas usuários de outras classes que talvez tenham acesso a essa tecnologia somente na escola pública, ou numa biblioteca pública e assim por diante.
E essa demanda surgiu através de pedidos de usuários do F123 Visual ou do F123 Axis, ou a própria equipe da organização que vislumbrou esse nicho em aberto e resolveu investir?
Ah, nós sempre temos um pouquinho de cada, né? Eu sou cego, então eu tenho desejos muito parecidos aos de outros cegos brasileiros, então isso é algo que eu quero ter faz muitos anos. E os nossos usuários também já expressaram várias vezes o interesse em ter esse tipo de voz, né? Uma voz de melhor qualidade. Nos nossos projetos, no F123 Access, isso não é tão relevante, porque o Access ele funciona com qualquer outro leitor de tela, só pra, especificamente para melhorar a acessibilidade de páginas web. Mas o F123 Visual, que tem seu próprio leitor de tela, etc., aí sim, essa voz vai fazer uma grande diferença. Mas eu acho que é interessante comentar com você, Renato, que essa voz, nós não estamos desenvolvendo ela só para usar no F123 Visual. Ela vai ser disponibilizada para que qualquer outro projeto use ela. Então eu imagino que, por exemplo, a equipe da NVDA, que tem vários contribuidores aqui no Brasil mesmo, vão aproveitar essa voz para o NVDA. E com certeza vai aparecer em outros produtos por aí também.
Fernando, você falou de uma voz gratuita que já existe, mas que a qualidade dela não é tão boa. Na sua opinião, aonde ela falha na qualidade?
Bom, qualidade é algo que é um pouco subjetivo, né? Mas quando é um caso um pouco mais extremo, é fácil de você identificar problemas. Então, eu estou falando da voz conhecida como eSpeak. E-S-P-E-A-K. A eSpeak, ela tem uma qualidade muito mecânica e muita gente não gosta dela. ela vem no NVDA e vem em outros produtos como F123 Visual e etc. Então, ela realmente incomoda muita gente. O pessoal mais técnico se acostuma, aprende a ignorar o lado mecânico dessa voz e simplesmente usa sem prestar atenção ou sem se incomodar com a qualidade, né? Mas muita gente sim se incomoda, então a gente gostaria de ter uma alternativa ao Speak.
Realmente, a voz Speak, ela é bem robotizada. Agora, você acredita que ela pode, com o tempo, por ser muito metálica, causar algum problema auditivo na pessoa com deficiência visual?
Não, eu não acho que isso possa vir a acontecer. Eu acho que o que acontece, sim, é que para algumas pessoas, talvez elas se cansem com mais rapidez, com uma voz desse gênero, e tenham que descansar com mais frequência. Talvez isso aconteça, mas eu nunca vi nenhum estudo científico, só temos opiniões. Mas em termos de causar algum problema de audição, eu acho que isso só vai depender do volume com que a pessoa está escutando a voz, e isso pode ser um problema mesmo com uma voz de alta qualidade, né? Temos todos que manter o volume baixo, ou pelo menos a um nível que, né, que não seja excessivo.
Fernando Botelho, nossa conversa está muito boa, mas aguarde um minutinho que agora vem aí...
O entrevistado pede, a gente toca.
Botelho, você que já é frequentador do Papo no Balcão com as novidades da F123, sabe que todo entrevistado oferece uma música para o ouvinte. Nessa entrevista, qual você vai oferecer e por quê?
Eu quero oferecer a música Que País É Esse? Eu escolhi essa música porque eu descobri outro dia que um grande fã dessa música é o Sérgio Moro. Então essa vai em homenagem a ele.
De Renato Russo, com Legião Urbana, Que País É Esse? Acabamos de ouvir Legião Urbana cantando Que País É Esse? Já que nosso país ainda está meio sombrio, vamos ficar com a alegria dos jardins com o nosso...
Pensamentos e reflexões.
Grande poetisa Jorge Bragança, como você está, minha querida?
Renato, querido, eu estou bem. Espero que você esteja também.
Eu estou ótimo, como sempre. E o que você trouxe nesse programa para o nosso ouvinte?
Flor de lis. São flores que lhe trago todos os dias. Não as vê porque não me olhas com o coração. São as flores do meu pensar que imaginam nosso amor. Não entendes porque não pensas em mim. Continuarei te querendo mais que as rosas. Continuará sentindo apenas meus espinhos.
E tem mais alguma belezura?
Lindas são as rosas. Todas as flores, intocáveis, insubstituíveis, delicadas e sóbrias. Um presente de amor ou de dor. Um toque suave ou o fim de algo. Ao olhar, te remete à beleza, com aroma que remonta a cenários antigos. Lindas são as rosas, as que brotam em mim sempre que recordo de ti.
Lindas, lindas, lindas. Parabéns, Jorge, e um grande abraço para você, minha querida.
Um abraço.
E você, ouvinte, tem alguma poesia, conto, crônica e quer ver aqui no Papo no Balcão? Então envie para o nosso e-mail. Corre, pega papel, reglete o gravador e anota aí. Papo no Balcão, tudo junto, sem o tio, @gmail.com. Pode ser também via WhatsApp. 11 para quem está fora de São Paulo, 993970327.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh, yes!
Fernando Botelho, no bloco anterior, você falou da qualidade da Speak e da que você, com o pessoal da F123, pretende desenvolver. Aí eu te pergunto, um problema que tem a grande maioria das vozes sintéticas é a falta de interpretação vocal. Ela não tem sorriso, não tem aquelas ênfases de melancolia que na voz humana nós reparamos. Esse detalhe de interpretação, vocês pretendem colocar na voz sintética criada pelo pessoal da F123?
Bom, Renato, nesse sentido, eu acho que não só a nossa voz, mas nenhuma voz que eu tenha escutado por aí tem essa capacidade. Muitas dessas expressões que você está descrevendo, elas não são necessariamente indicadas por pontuação. Muitas vezes elas dependem de uma interpretação, de um entendimento, uma compreensão do texto, né? Então, tanto o nosso software quanto outros softwares por aí ainda não estão com a capacidade de inteligência artificial de fazer essa interpretação. Mas, tendo dito isso, eu acho que vale a pena comentar também que um projeto de voz sintética é extremamente complexo. É a primeira vez que nós desenvolvemos uma voz sintética e ainda não sabemos exatamente quais vão ser as características dessa voz quando ela estiver pronta. Tem algumas coisas que a gente vai descobrir à medida que vai desenvolvendo a voz. Então essa vai ser uma experiência que vamos ter juntos. Vamos descobrir como vai ser a primeira versão todos juntos.
Você falou em primeira versão e descoberta em conjunto. Aí a propaganda espalhada buscando a voz oficial da F123 diz que será uma pessoa. Então é claro, pode ser um homem, uma mulher. Você tem ideia de, num futuro, lançar várias vozes, tipo masculina, feminina, criança, adulto, menina, menino?
Sim, Renato. Eu acho que a gente não pode dizer agora exatamente quando que a gente vai começar a produção da segunda voz e nem outros detalhes como esse. Mas a nossa intenção é usar esta primeira experiência para aprender em termos de complexidade, duração, custo, etc. e tal. E aí já começaram a planejar a segunda voz, que seria o mínimo que eu pessoalmente gostaria de ter. Pelo menos uma voz masculina e uma feminina. Eventualmente seria legal também ter vozes infantis, né? Tanto uma criança, uma menina, quanto um menino. Mas vamos com calma. A gente primeiro vai finalizar essa voz. Se estivermos felizes com o resultado, a gente começa a planejar as próximas.
O entrevistador parece que está pilotando uma Ferrari, né? Já quer botar o pé no acelerador.
É, todo mundo tem essa tendência de querer mais e mais e mais. Inclusive, eu conversei com o nosso desenvolvedor, seria muito legal nós termos vozes regionais, né? Então, a moçada do Rio de Janeiro podia contribuir as 10 horas de gravação que nós precisamos e termos uma voz com sotaque carioca. E assim com qualquer região do Brasil. Isso eu acho que seria muito legal. Mas, é claro, tudo requer recursos, tempo. Vamos ver primeiro o que a gente consegue com a primeira e depois a gente começa a sonhar mais alto.
E você tem alguma ideia se a tendência maior dessa primeira é ser uma masculina ou uma feminina?
Não tenho ideia, porque a gente definiu esse processo de escolha da voz como um elemento bastante democrático. Então, a gente está pedindo que pessoas interessadas em serem a voz do sintetizador coloquem gravações de si mesmas no YouTube, e aí, dependendo de quem tiver mais curtidas, a gente vai considerar essas vozes muito mais seriamente. Então, no nosso processo, processo de escolha, que a gente anunciou no nosso blog, a gente fala ali que vamos considerar como finalistas as 3 gravações mais curtidas no YouTube. E dessas 3, vamos escolher a voz. Se houver qualquer problema com chegar a um acordo com a pessoa, com receber as 10 horas de alta qualidade que precisamos, ou qualquer outro fator, aí a gente pode desistir da primeira escolha e escolher mais uma dessas 3 primeiras. E aí vamos ver no que dá.
Mas jamais vai fugir destas 3 primeiras. Mesmo que tenha alguma outra que não tenha tanta curtida, que tenha uma pronúncia, uma articulação e uma dicção melhor do que elas?
Não dá para falar que jamais faremos isso ou faremos aquilo, né? A nossa primeira experiência, a gente não sabe ainda qual vai ser a qualidade nem a quantidade de vozes enviadas pelos nossos, digamos, contribuidores de vozes, pelos nossos candidatos. Então, não dá para dizer nada no momento. Mas eu imagino que eu já vi algumas das pessoas, algumas gravações são de excelente qualidade. Eu acho que vai ser fácil que as 3 mais votadas, né, as 3 mais curtidas, com certeza vão ser 3 vozes muito boas. Então, eu acho um pouco provável de que não dê certo com nenhuma das 3. Mas, claro, se tivermos alguma surpresa muito grande e realmente não der certo com nenhuma das 3, a gente vai atrás da 4ª, 5ª, 6ª.
Fernando Botelho, o papo continua excelente, mas agora vamos dar mais uma paradinha que vem aí.
O ouvinte pede, a gente toca.
A música pedida pelo ouvinte nessa edição do papo é mais um grande sucesso do Rei Roberto Carlos. O pedido vem lá da cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e é da ouvinte Marli Schmidt. Ela quer ouvir... de Roberto e Erasmo Carlos, com Roberto Carlos, Mulher Pequena.
Quando uma mulher pequena vem falar no meu ouvido, o meu coração dispara, chega até fazer ruído. Fica na ponta dos pés, se pendura como louca. Olha o céu e fecha os olhos pra ganhar beijo na boca. Depois do beijo na boca, sua mão leve desliza pelos pelos do meu peito, dentro da minha camisa. Quando a coisa fica quente, ai, essa mulher me usa. Quero só que se arrebente algum botão da sua blusa. Não há roupa que se aguente e nenhum botão que dure. Esse amor que a gente sente, não há nada que segure. Gosto de você pequena, esse beijo me alucina. Coisa de mulher gostosa, com um jeito de menina. Ai, 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 essa voz doce e serena, essa coisa delicada, coisa de mulher pequena. Ai, ai, essa voz doce e serena, o meu coração dispara por você, mulher pequena. Que se aguente e nenhum botão que dure. Esse amor que a gente sente, não há nada que segure. Gosto de você pequena, esse beijo me alucina. Coisa de mulher gostosa, com esse jeito de menina. Ai, 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 essa voz doce e serena, essa coisa delicada, coisa de mulher pequena. Ai, 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 essa voz doce e serena, o meu coração dispara por você, mulher pequena. Ai, 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 essa voz doce e serena, essa coisa delicada, coisa de mulher pequena. Essa voz doce e serena, o meu coração dispara por você, mulher pequena. Ai, 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 essa voz doce e serena, essa coisa delicada, coisa de mulher pequena.
Você ouviu Mulher Pequena com o Rei Roberto Carlos. O rei, romântico como sempre, derretendo corações. Bom, mas agora chegou a hora de você ficar antenado no que está acontecendo no mundo com o...
Papo e Notícias.
Dia Nacional do Teatro Acessível vira realidade. Foi aprovado em 4 de abril de 2017 pelo Senado Federal o PLC 124/14, projeto legislativo da Câmara, que institui o Dia Nacional do Teatro Acessível, com o objetivo de garantir mais autonomia e participação de pessoas com deficiência na vida cultural de suas cidades. Idealizado a partir do projeto Teatro Acessível, Arte, Prazer e Direitos, desenvolvido pela ONG, Organização Não Governamental Escola de Gente, Comunicação e Inclusão, ele leva desde 2003 teatro gratuito e acessível, onde crianças, adolescentes e jovens com e sem deficiência assistem aos espetáculos juntos sem segregação. A data determinada foi 19 de setembro, mesmo dia que se comemora o Dia Nacional do Teatro. A escolha não foi por acaso. Com a nova lei, a intenção é mostrar aos envolvidos com essa arte que todo teatro deve ser acessível. O PL original foi proposto pelos deputados Jean Willis, Mara Gabrilli, Rosinha da Adefal e Jandira Fegali. Agora ele segue para a sanção presidencial. Leitura acessível ganha prêmio internacional. A ONG, Organização Não Governamental Escola de Gente, Comunicação e Inclusão, está na crista da onda. Ela recebeu o reconhecimento da Fundação Design for All, com sede na Espanha, na cidade de Barcelona, como uma das melhores práticas do mundo em design, pelo projeto Leitura Acessível. Todas as pessoas têm direito a conhecer todas as histórias, desenvolvido em parceria com a WVA Editora. O projeto nasceu junto com o livro Sonhos do Dia, de autoria da jornalista Cláudia Werneck, fundadora da Escola de Gente, publicado em 10 formatos acessíveis pela WVA Editora. Cláudia endossa a frase do ativista pelo livro Leitura Acessível, Nasiberto Lopes, que diz: quem você teria sido se nunca tivesse lido um livro na vida? Com esse lema na vida, a Escola de Gente busca inserir crianças, adolescentes e jovens no mundo da leitura acessível, tirando esse público da exclusão do conhecimento. O prêmio e reconhecimento da Escola de Gente é o primeiro selo dessa categoria recebido por uma entidade brasileira. Quer enviar uma matéria para ser publicada no Papo no Balcão? Basta enviar para nosso e-mail. Anota aí: papo no balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com, ou via WhatsApp 11 para quem não está em São Paulo, 993-970327.
Papo no balcão é música e informação.
Oh, yes!
Fernando Botelho, no primeiro bloco você falou que já existem vozes pagas desenvolvidas no Brasil e que você está querendo criar esta gratuita para deixar livre e disponível para quem quiser interagir e colocar ela em programas ou aplicativos. Qual o problema que você vê nessas vozes pagas que não pode entrar num aplicativo ou que dificulte essa utilização?
Bom, Renato, quando um software é desenvolvido, a gente tem que ter claro qual é o objetivo principal desse software. Quais são os problemas que você quer solucionar com esse software? E claro, a qualidade, o tipo de software, que é uma voz sintética, com certeza resolve muitos problemas para pessoas com deficiência visual. Mas um dos obstáculos que existem é que instituições muitas vezes não sabem ou não têm a mesma criatividade que desenvolvedores e outras pessoas no público como um todo. E essas pessoas ou desenvolvedores, eles nem sempre têm a habilidade ou as conexões ou a paciência ou o financiamento ou o tempo de ficar indo atrás de instituições e pedindo: por favor, me dá essa sua voz com uma licença gratuita. Isso daí não faz sentido. Então, o nosso objetivo na F123, igual que deveria ser o objetivo de qualquer entidade que lida com os desafios da cegueira, é de ter o máximo de impacto positivo possível na nossa comunidade. E a melhor forma de você maximizar esse tipo de impacto positivo é você deixando a voz não só gratuita, mas a voz como software livre. Então isso quer dizer que um desenvolvedor pode chegar e baixar o código-fonte, né, a receita que faz a voz funcionar, do nosso site e de outros sites, e compartilhar, e modificar, e melhorar, e fazer qualquer coisa que ele quiser com essa voz, sem pedir autorização da F123, sem pagar nenhuma licença para a F123, sem fazer nada desse ponto de vista burocrático, financeiro, com a F123. Isso é o software livre. O software livre não é só, ele é gratuito. Não, ele é livre, ele pode ser modificado, copiado, melhorado, adaptado por qualquer pessoa que tenha habilidade técnica de fazer isso. E isso é importante, porque aí surgem projetos que a gente nunca imaginou, nunca planejou, nunca financiou, mas que surgem, por quê? Porque tem uma tremenda quantidade de criatividade e talento lá fora, e esse talento, ele, para ser expressado, muitas vezes, ele precisa de infraestruturas gratuitas e disponíveis, como é uma voz, por exemplo.
E você não tem receio de, depois que liberar o código-fonte, que desenvolvedores utilizem mal essa voz desenvolvida pela F123?
Olha, o que é utilizar mal, né? Eu não estou aqui para julgar as ações de ninguém. Se ele quiser usar essa voz para fazer um joguinho, que eu acho que é um joguinho sem graça no computador, tudo bem, né? Se ele fez é porque alguém gosta, né? De repente ele e mais meia dúzia de pessoas jogam esse joguinho. Se a pessoa utilizar essa voz para fazer algo ilegal, bom, aí já é um caso de polícia. Não é função minha de fiscalizar o que os outros fazem com seus computadores. Então é assim, alguém pega um carro, vai e rouba um banco. Isso é culpa do fabricante do carro? Não. Alguém vai proibir a existência de carros porque foi usado em um assalto ao banco? Não. A tecnologia está aí para que a sociedade se beneficie dela. sempre vai ter uma ou outra pessoa que usa de uma forma onde a gente não gosta, e sempre vai ter uma ou outra pessoa que usa as tecnologias de forma ilegal. Mas é para isso que a gente tem polícia, é para isso que a gente tem o resto da sociedade, para fiscalizar e cuidar o que é feito, né?
Fernando Botelho, você comentou de que a pessoa escolhida para ceder a voz para a F123 vai ter que disponibilizar de 10 horas de gravação. E nós sabemos que, dependendo do ambiente que a gravação é feita, ela tem uma qualidade maior ou melhor, ou até bem menor. Para a pessoa fazer essa gravação, a F123 vai indicar algum espaço específico, ou a voz será trabalhada com editores de áudio para deixá-la perfeita?
Sim, Renato. A gente precisa que a voz seja gravada com qualidade de estúdio profissional. Então, essas 10 horas de gravação são 10 horas de excelente qualidade. Eu já comentei, né, em várias e-mails, várias mensagens, que claro que a gente quer trabalhar com a pessoa que for escolhida pelos cegos do Brasil. Claro que a gente até gostaria que fosse uma pessoa cega, mas a prioridade número um é a qualidade da voz e a qualidade da gravação. Essas duas variáveis não são negociáveis. A gente precisa uma gravação excelente, porque tem poluições sonoras, tem ruídos e outros problemas que não dá para a gente limpar. Ou até daria para limpar em alguns casos, mas isso faria com que o custo para esse processo de produção nossa ficasse elevado demais. Então é absolutamente essencial que essa voz que vai ser usada para treinar o sintetizador, ela seja da maior qualidade possível.
E a F123 não indicará nenhum estúdio, fica por conta da pessoa que ganhar o concurso.
Exatamente. A gente não quer, como é que o pessoal chama, microgerenciar, né? A gente não quer definir variáveis e a logística de como algo tem que ser feito, né? Se o resultado for aquilo que a gente precisa, o resto fica a critério da pessoa que estiver fazendo essas gravações. Ela pode ser que conheça alguém em um estúdio, pode ser que tenha um estúdio super bom em casa, sei lá, tem milhares de variáveis, né? Isso para nós não é importante, desde que o resultado seja bom.
Botelho, pode acontecer de a pessoa enviar as 10 horas de gravação e vocês reprovarem pela qualidade de estúdio?
Eu acho que sim, pode acontecer, mas a gente vai fazer de tudo para que isso não aconteça. Então, por exemplo, quando a gente assinar o contrato com a pessoa e ela começar a produzir essas 10 horas, eu imagino que essa pessoa vai nos enviar o que ela produz de meia em meia hora, de uma em uma hora, e à medida que ela vai enviando e a gente vai verificando o trabalho, se a gente observar que tem algum problema nas gravações, a gente já fala para que ela possa corrigir, né, refazer algumas gravações e evitar que isso aconteça no futuro. Eu não acho que a gente vai esperar que as 10 horas estejam prontas para daí começar a escutar o que foi feito.
Fernando Botelho, mais um minutinho que agora vem aí.
O que a produção oferece para você?
A música da produção nesse Papo no Balcão continua no estilo romântico pedido pela nossa ouvinte. A produção oferece especialmente para você curtir e relembrar. Composição e interpretação, Luiz Vieira. Paz do meu amor.
Você é isso, uma beleza imensa, toda a recompensa de um amor sem fim. Você é isso, uma nuvem calma no céu de minha alma, é ternura em mim. Você é isso, estrela matutina, luz que descortina o mundo encantado. encantador. Você é isso, é parto de ternura, lágrima que é pura, paz do meu amor. Você é isso, uma beleza imensa, toda recompensa de um amor sem fim. Você é isso, uma nuvem calma no céu de minha alma, é ternura em mim. Você é isso, estrela matutina, luz que descortina um mundo encantador. Você é isso, é parto de ternura, lágrima que é pura, paz do meu amor.
Curtimos Paz do Meu Amor com o grande Luiz Vieira. Pois é, romantismo pegou nessa parte final do programa, com essas belas músicas, e o Luiz Vieira não podia ficar fora dessa. Mas agora vamos curtir o quadro.
Galera São.
No capítulo anterior, a dona Clotilde ficou de pensar em ter amizade com a dona Maria. Qual será a sua resposta? Vamos ouvir?
MV Produções apresenta As Duas Vizinhas.
Oi, Joana.
Oi, dona Clotilde. O café já está quase pronto. Em um instante irei servi-la.
Pode me servir, Joana. Ai, estou faminta. Ah, pode botar mais um pouquinho de leite. Ai, olha, por favor, passa a geleia.
Sim, senhora.
Ai, hoje eu vou ter um dia cheio. Estou inspirada. Ai, que maravilha. Ainda bem que você acertou nas torradas hoje, Joana. Normalmente estão sempre queimadas. Você é muito negligente com seu trabalho. Joana, quando você terminar de tirar a mesa, eu preciso que você me faça um favor.
Sim, senhora. O que é para mim fazer?
Me traga uma cesta, papel de presente e um balde de esterco do curral do senhor Chico.
Sim, senhora. Mas só uma coisinha.
Claro que sim. Pode falar, Joana.
O que a senhora vai fazer com o esterco?
Ah, Joana, deixe de ser curiosa. O que eu vou fazer com isso não é da sua conta. E vá logo fazer o que eu disse. Deixe de fazer perguntas, que coisa! Se metendo sempre na vida dos patrões e das patroas. Olha, seu emprego não vai longe, hein? Fique esperto.
Sim, senhora, já estou indo. Tudo eu.
Joana, pare de reclamar, senão vou te mandar trabalhar no curral do senhor Chico, cuidando das vacas.
Não. Isso nem pensar, dona Clotilde. Já vou fazer o que a senhora me pediu.
Isso mesmo. Vai logo, vai. Eu adoraria ver a cara da Maria quando ela recebesse esse presente. Vamos ver se ela gosta dessa.
Nossa, será que a Clotilde vai levar esse seu plano adiante? Não perca essa resposta e o desenrolar da história no próximo programa. Trabalharam nesse capítulo Lúcia Helena como Dona Clotilde, Dona Maria foi interpretada pela Daniela de Oliveira, a Rosa da Cruz interpretou a empregada Joana e a abertura foi feita pela Heloísa Cristina. Ouvinte, se você tiver alguma montagem e quiser divulgar ela no Papo no Balcão, basta enviar para nosso e-mail. Papo no Balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com ou via WhatsApp. 11, se você estiver fora de São Paulo, 993970327.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh, yes!
Fernando Botelho, a voz escolhida para ser a voz padrão do F123, como você falou, terá que gravar 10 horas para disponibilizar para a organização. E a F123 vai enviar o que ela deve gravar? São palavras, são letras. Explica para o nosso ouvinte como é feito esse processo.
Então, simplificando o processo, porque eu não sou o desenvolvedor que vai fazer isso, também não conheço todos os detalhes, mas nós vamos enviar frases para que essa pessoa leia. Não vai ser um texto contínuo, ela vai ler frases individuais. E depois, no processo de construção dessa voz, essas frases vão ser cortadas em pedaços e o computador vai aprender, o sintetizador vai aprender a usar os fonemas nessas frases.
Então, mesmo que durante a gravação a pessoa não leia uma palavra, o sintetizador conseguirá formar uma palavra que esteja fora dessas frases enviadas por vocês.
Exatamente. Então, vamos imaginar que a língua portuguesa tenha 200 mil palavras em total. Se a gente gravar 600 palavras em total, não tem problema, porque o sintetizador não vai lembrar da gravação de cada uma das palavras. Ele vai aprender os fonemas que foram ditos dentro das frases que foram lidas. E daí ele vai montar qualquer palavra nova com base nos fonemas que ele sabe falar. Então, a pessoa não vai ler todas as palavras que existem na língua portuguesa. Ela vai ler um monte de palavras, mas vai ser só para treinar o sintetizador na habilidade de falar os fonemas da língua portuguesa.
Ou seja, um cérebro artificial, uma inteligência artificial.
É, não chega a um cérebro artificial, mas esperamos que pelo menos um sistema vocal artificial.
Fernando Botelho, explica para o nosso ouvinte que estiver interessado em participar do concurso para ser a voz padrão F123, como ele deve proceder?
Bom, Renato, o legal é isso. Ainda há tempo para quem estiver interessado em ser um dos candidatos. Só vai precisar gravar mais ou menos uns 2 minutos, talvez um pouquinho mais, e colocar essa gravação no YouTube. As instruções exatas estão no nosso blog. A pessoa tem que visitar o site f123.org, e o último post ali, o último item de nosso blog, descreve exatamente os passos e as datas. A data mais importante agora é que os candidatos têm que colocar os seus 2 minutos de gravação até o dia 15 de maio. Mas vejam lá na f123.org, para que vocês saibam os detalhes.
Não tem recurso, não tem apelação, perdeu data, está fora do processo.
Sim, em princípio não tem, se perdeu a data, aí fica fora do processo, porque já vai ser difícil escolher entre aqueles que sim cumprirem com a data. Imagina então se a gente for incluir todo mundo que não se encaixou dentro das condições que a gente descreveu. E também, quem perde data é uma indicação que talvez não seja a pessoa mais organizada e que cumpre com as coisas que ela assina, né? Então a gente prefere assinar contrato com gente que tem um certo nível de responsabilidade.
E no blog existe alguma dica do que a pessoa deve gravar nesses 2 minutos aproximados?
Sim. Lá a gente descreve exatamente ou aproximadamente o que ela pode falar, o que ela pode ler. Então ela não tem que sair por aí procurando poemas nem nada pelo estilo.
Claro, o processo começou agora, mas você já tem alguma previsão de quando a voz será lançada oficialmente, disponibilizada no site da F123?
Renato, a gente quer lançar essa voz este ano, com certeza. Mas eu não estou prometendo nenhuma data específica ainda, por quê? Porque é a primeira voz que a gente desenvolve, então podem acontecer surpresas, desafios técnicos no meio do caminho e que aí podem atrasar esse processo. Mas com certeza antes do ano, e com certeza a gente volta aqui para compartilhar com você quando estivermos lançando a voz.
Pois é, Fernando Botelho. Como todo entrevistado repara, o papo mal começa, o tempo voa e a entrevista chega ao final. E a nossa, infelizmente, já está chegando também. Você quer deixar contatos para o ouvinte que queira saber mais da F123, do projeto da voz ou dos outros projetos da organização?
Pode ser, Renato. Eu acho que o melhor lugar para a pessoa aprender sobre os nossos projetos é no nosso site f123.org. Se a pessoa quiser entrar em contato conosco, porque quer fazer uma parceria, etc, etc, quer fazer perguntas, pode escrever para o endereço info@f123.org. Mas claro, se é sobre este projeto da voz, por favor, leia primeiro a postagem feita em nosso blog.
Lá já esclarece todas as dúvidas.
Sim, a gente acha que praticamente todas as perguntas importantes estão especificadas lá. Mas claro, se faltar alguma informação importante, pode escrever para nós.
Fernando Botelho, muito obrigado pela disponibilidade de tempo novamente para o Papo no Balcão. E como você sabe, o programa está sempre aberto para divulgação dos novos projetos e produtos da F123. E para encerrar, por favor, despeça do nosso ouvinte.
Renato, é um prazer estar aqui com você de novo. Muito obrigado por essa oportunidade e um grande abraço aos ouvintes.
Eu que agradeço demais esse contato novamente com você, ouvinte. Hoje eu falei direto do balcão do Fernando Botelho, presidente da organização F123. Na sequência, Wander Urrosola e o seu programa Salada Musical.
Eu, Renato Barbato, produzi e apresentei mais este programa, que teve na locução a Lúcia Helena e o Hilário Zanetti. Agradeço demais o carinho de sua sintonia e audiência. Fiquem todos com Deus. Até o próximo Papo no Balcão. Fui!
Ajuda-nos,
há 13 anos em seu coração.